Terça-feira, 23 de janeiro de 2018.
Começa agora a edição número 2216 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
SISU abre inscrições para vagas em cursos presenciais de graduação da UFES.
Seminário do PIBID discute formação de professores da educação básica.
UFES mobiliza camping do interior do estado na Feira de Sergipe.
E mais, relatório aponta que casos de agressão contra jornalistas caíram quase 40% ano passado.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Elisana Soares.
Está rolando até o próximo domingo, dia 28, a 17ª edição da Feira de Sergipe.
A UFES montou um estande especial para apresentar suas ações de ensino, pesquisa e extensão durante o projeto.
Esta semana, o estande vai receber as ações dos campi de Itabaiana, Lagarto, Laranjeiras e Nossa Senhora da Glória.
O evento começou no último dia 16 e acontece na Praça de Eventos, na Orla da Atalaia, sempre a partir das 5 da tarde. Saiba mais detalhes através do portal da UFES, ufes.br.
Acontece entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro na UFES o Seminário Institucional do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.
Em pauta, formação inicial de professores da educação básica. A reportagem é de Talisson Souza.
O programa que concede bolsas para alunos das licenciaturas é uma iniciativa para o aperfeiçoamento, valorização e formação de professores da educação básica. A proposta é criar oportunidades para o estudante de ter suas primeiras experiências em sala de aula ao atuar nas escolas públicas ainda sob orientação de um professor. Essas questões serão discutidas no Seminário Institucional do PIBID, que vai apresentar os resultados do programa na UFES, como afirma Silvana Bretas, professora do Departamento de Educação da Universidade e coordenadora do evento.
A programação foi pensada para que a gente apresente todas as dimensões que o programa desenvolveu ao longo desse tempo. Sobre formação de professor, sobre as políticas públicas para a formação de professor e sobre a própria avaliação do programa, tanto do ponto de vista nacional, quanto do ponto de vista das instituições formadoras, quanto do ponto de vista da própria Universidade Federal de Sergipe. E depois terão outras modalidades de atividades que a intenção é mostrar o que o PIBID fez ao longo desse tempo. Quais as parcerias que ele estabeleceu nas escolas públicas, que metodologias desenvolveu, que organizações que fizeram os professores na universidade, com os professores das escolas e os estudantes, e que possibilitaram tanto a formação, qualificar a formação dos nossos alunos, como também contribuir com a escola nas dificuldades em que as escolas vêm sofrendo no que diz respeito aos aspectos pedagógicos.
Silvana explica por que o programa é essencial para que o aluno de licenciatura tenha uma formação de qualidade.
Primeiro que o estudante ele começa a participar desse programa logo após o primeiro semestre dele. Ele já pode participar do programa. É um programa que ele possibilita ao aluno ser orientado por um professor, planejar as atividades, chegar até a escola, desenvolver essas atividades junto com o supervisor, ou seja, junto com o professor que é professor da educação básica, portanto ele tem a condição de orientar esses alunos, de avaliar junto com esses alunos se aquela experiência foi bem sucedida, o que precisa ser melhorado, quais os aspectos que avança, quais os limites. E então, esse aluno tem a chance de tanto ter a formação teórica que o curso precisa dar a ele, como também aplicar toda essa formação na prática escolar. Então, quando ele se forma, ele é um professor com mais experiência. Ele é um professor que já conheceu a realidade da escola pública. Então, é aquela difícil e complicada tarefa de unir teoria e prática. Uma política dessa nos permite a realizar isso. Sem essa política, a formação ela acaba se tornando mais teórica, que esse é um grande dilema, é um grande problema. Embora tenha estágios curriculares, nem sempre dá conta de unir toda a formação teórica que o curso dá com uma realidade de uma escola.
A coordenadora também destaca a importância do seminário a fim de mostrar como se encontra a formação de novos professores na universidade.
É uma dos nossos deveres como formador de professores, devolver à sociedade o que nós estamos desenvolvendo em termos de formação. Então, a gente queria deixar registrado que nós defendemos o PIBID, que o PIBID é um programa muito importante para a formação de professores, e formação de professor é estratégico para a qualidade social da educação.
A programação completa está disponível no portal da UFES, ufes.br. Com supervisão de Josafa Neto, Talson Souza para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 15 km por hora no litoral sergipano.
Começou hoje e vai até a sexta-feira o período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, SISU.
Com a nota do Enem do ano passado, os candidatos podem concorrer a vagas nos cursos presenciais de graduação da UFES, através do Sistema de Seleção.
Começam nesta terça-feira as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada que dá acesso a vagas em universidades públicas de todo o país, com base nas notas obtidas no Enem. As inscrições ficam abertas até sexta-feira, dia 26, e o resultado da chamada regular será divulgado na segunda-feira, 29 de janeiro. São mais de 230 mil vagas oferecidas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais e instituições estaduais. Para fazer a inscrição, é necessário que o estudante tenha em mãos o número de inscrição do Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada. Podem fazer a inscrição do SISU no primeiro semestre de 2018, os estudantes que participaram do Enem do ano passado e obtiveram nota diferente de zero na redação. O processo ocorre duas vezes por ano e cada candidato pode fazer até duas opções de curso. As matrículas deverão ser feitas no dia 30 de janeiro a 7 de fevereiro. Caso não consiga a vaga na primeira chamada, o estudante pode entrar na lista de espera que fica aberta de 29 de janeiro a 7 de fevereiro. A partir de 9 de fevereiro, as instituições farão uma nova chamada de candidatos para as vagas remanescentes. Para fazer a inscrição ou obter outras informações, acesse o site sisu.mec.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
Os casos de agressão contra jornalistas no Brasil caíram quase 40% no ano passado.
É o que aponta um relatório divulgado pela Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE.
Em 2017, foram registrados 99 casos de agressões contra jornalistas no país. O número caiu 38% em comparação com 2016, quando houve 161 agressões. Além da redução geral no número de casos de violência, em 2017, nenhum jornalista foi assassinado em decorrência do exercício da profissão. Já o grupo que reúne os outros profissionais da comunicação e comunicadores populares, houve redução no número de mortes de 5 casos em 2016 para 1 no ano passado. Os números estão em relatório anual apresentado pela FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, no Rio. A federação avalia, no entanto, que apesar das reduções nas agressões e mortes de profissionais da área de comunicação, aumentou o número de casos de censura interna nas redações e houve houve crescimento proporcional dos casos de cerceamento à liberdade de imprensa por ações judiciais. Os 14 casos nessa modalidade registrados no ano passado levaram os integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público à terceira colocação na listagem dos principais agressores, atrás apenas dos policiais, que foram os responsáveis por 19 registros, e dos políticos, que aparecem na segunda colocação com 15 casos. Em relação à censura interna nas redações, em 2017 foram registrados 9 casos contra 3 em 2016. O relatório afirma que 4 jornalistas foram demitidos em razão de comentários que teceram ou de reportagens que produziram e que geraram reações negativas. Entre as empresas com práticas de censura estão jornais impressos, empresas de rádio e televisão e empresas públicas de comunicação. A presidente da FENAGE, Maria José Braga, diz que a redução nos números pode ser comemorada, mas que o alerta se mantém.
Sim, a gente teve dois números positivos, a ausência de assassinatos de jornalistas, a queda brusca de assassinatos de outros comunicadores e a queda no número geral da violência. Mas os números ainda são muito altos. É alarmante que num país, vamos dizer, supostamente democrático, haja num ano 99 casos de agressões contra jornalistas. E nós sabemos, apesar do nosso esforço, nós sabemos que esses números ainda não trazem a totalidade, porque muitos casos não são denunciados, não chegam ao conhecimento dos sindicatos dos jornalistas e da Federação dos Jornalistas.
A FENAGE afirmou que tem feito denúncias e cobranças às empresas para que adotem medidas em defesa dos seus profissionais. Em relação às autoridades, a Federação cobra apuração e punição dos culpados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção, Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.